DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, o presidente de Moçambique visita zonas afetadas pelo ciclone no norte do país e pede à população que retome as atividades agrícolas.
Aproveite para a segunda época, ir ver lá onde havia mandioca, se caiu, for de novo, trabalhar um pouco para a vida, mais rapidamente voltar ao normal.
Em Sofala, cidadãos criticam autoridades por falta de avisos atempados sobre a passagem do ciclone Idai.
Só para dar um exemplo, no dia depois do ciclone eu só tinha 200 meticais no bolso. Não, eu podia ter levantado o dinheiro que tinha, mas não pude levantar. Pessoalmente, foi de surpresa.
E no arranque de uma visita à região do Sahel, no Burkina Faso, a chanceler alemã anuncia mais ajuda financeira na luta contra o terrorismo. São os destaques da emissão da manhã desta quinta-feira, 2 de maio. O presidente moçambicano Filipe Nyusi exortou as pessoas afetadas pelo ciclone Kenneth em Cabo Delgado a retomarem as atividades de cultivo assim que regressarem a casa, uma medida que tem em vista assegurar o sustento das famílias o mais rapidamente possível. Em visita a Macomi esta quarta-feira, Nyusi garantiu que o seu executivo está a trabalhar para mobilizar apoios para a reconstrução das zonas afetadas. Delfim Anacleto em Pemba com mais informações.
Mais de 30 mil hectares de culturas diversas são dados como perdidos em Cabo Delgado em consequência da passagem do ciclone Kenneth, que deixou um rastro de destruição na região norte de Moçambique. O chefe do Estado moçambicano esteve esta quarta-feira em alguns distritos afetados, a Ilha do Ibo e Macomia, e diz que é hora de regressar à normalidade, nomeadamente à agricultura, para minimizar o sofrimento. O apelo foi lançado em Macomia, num dos centros de acolhimento das famílias vítimas do mau tempo, onde Filipe Nhu se referiu que o abrandamento das chuvas cria condições favoráveis para retomar a campanha agrária para assegurar o sustento das famílias.
Ouvi na semana passada alguns que estavam em Palma, estavam a pedir para voltar para casa. Mas nesse caso, como vão dar aqui para avançar para lá, aproveite para a segunda época, ir ver lá onde havia mandioca, se caiu, pôr de novo, trabalhar um pouco para a vida, mais rapidamente voltar ao normal.
O presidente garantiu que o governo está a mobilizar apoio junto dos seus parceiros para a reconstrução das zonas afetadas.
Nós estamos aqui para ver como que estão e aquilo que falta e como o governo tudo fazer para muito rapidamente conseguirmos restabelecer a vida normal. Vimos as coisas essenciais, que é a alimentação para os que perderam, mesmo apoio em abrigos, o que tem que ser feito, e também nos medicamentos, porque nessa situação pode eclodir muitas doenças.
Na terça-feira, em reunião do Conselho de Ministros, o governo decidiu alargar as competências do Gabinete de Reconstrução pós-IDAI para as províncias de Cabo Delgado e Nampula. As autoridades de saúde na província de Cabo Delgado estão em alerta máximo face ao diagnóstico de mais de 20 casos de diarreia. Ao nível do Ministério da Saúde, decorrem negociações junto de parceiros para a aquisição da vacina contra a cólera para a região, onde mais de 180 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone. Depois das intensas chuvas registradas ao longo dos últimos dias, prevê-se que as precipitações comecem a abrandar esta quinta-feira. Maria Angelina é a delegada provincial do Instituto Nacional de Meteorologia em Cabo Delgado.
Temos o dia 1, dia 2, estamos a prever continuação de chuvas em regime moderado, mas poderemos também registrar em alguns pontos de forma forte, uma vez que o sistema ainda continua a influenciar na nossa costa. Portanto, traz ventos do mar, muita umidade. Isto faz com que as condições sejam criadas para a ocorrência destas chuvas.
Por isso, a responsável pede à população que continue em alerta.
Apelamos que toda a sociedade deve continuar a fazer o acompanhamento das atualizações feitas diariamente, dada que eventos dessa natureza, de grande magnitude, têm uma complexidade muito grande, tanto para o seu acompanhamento, aquilo que são as características desses fenómenos, têm variado de forma instantânea, pelo que as atualizações diárias em curto espaço de tempo são muito necessárias.
Delfim Anacleto, DW África, cidade de Pemba.
E nós queremos saber qual é a sua opinião. Acha que estão reunidas as condições para a população retomar as atividades agrícolas nas zonas afetadas pelo ciclone no norte de Moçambique? Comigo em estúdio está Guilherme Correia da Silva a acompanhar as mensagens dos ouvintes. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos vários comentários esta manhã. Um deles de Zito Musé, que nos escreve a partir de Nampula e que diz que sim, que estão reunidas as condições para a população retomar as atividades agrícolas nas zonas afetadas pelo ciclone. E este ouvinte diz que é melhor retomar agora essas atividades agrícolas para, com isso, poderem minimizar o sofrimento. Mas Zito Musé lembra ainda que o Instituto de Meteorologia deve dar mais informação sobre o estado do tempo nas zonas rurais, isso para evitar mais danos. É um dos comentários que já recebemos, trazemos mais à frente.
E saiba como é que pode participar então neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Entretanto, no centro de Moçambique, cidadãos de algumas zonas da província de Sofala dizem que houve falta de avisos atempados por parte das autoridades sobre a passagem do ciclone Idai, que fustigou a região há mais de um mês. A DW África conversou com cidadãos afetados na província, um trabalho de Arsénio Sebastião.
O governo moçambicano disse há semanas que avisou a população sobre a passagem do ciclone Idai, tanto no terreno como através da imprensa. E segundo o ministro de Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, dezenas de milhares de pessoas foram retiradas das zonas baixas em risco.
O governo de Moçambique já tinha feito um trabalho prévio para evitar óbitos e vítimas. Nas semanas que antecederam este ciclone, foram mobilizadas mais de 600 mil pessoas com informação e foram removidas cerca de 300 mil pessoas de áreas de risco. Tínhamos consciência que o impacto do ciclone seria devastador e por isso preparámos e colocámos equipas do governo e de salvamento em várias partes da província de uma forma estratégica para podermos evitar vítimas.
Mas vários cidadãos ouvidos pela DW África desmentem o ministro. Elisa Jack é uma agricultora no distrito de Buz. Diz que o aviso não foi feito com semanas de antecedência, mas foi na véspera da passagem do ciclone Idai. E nessa altura, era tarde demais.
Fomos avisados como hoje, dia seguinte, vez coronê, para vir tirar milho já não dá. Não, acabou 2 dias, vez coronê, veio água mesmo a seguir. Agora para vir tirar aqui milho, para ir deixar lá é longe.
Elisa Jack conta que perdeu quase todas as suas culturas. Está agora a fazer uma nova sementeira. António Gemus mora na cidade da Beira e trabalha no setor das telecomunicações. Costuma acompanhar as notícias do país e do mundo, mas para ele, o governo terá se apercebido da magnitude do ciclone Idai. Nos alertas que fez, poderia ter reforçado mais a gravidade da situação.
Só para dar um exemplo, no dia depois do ciclone, eu só tinha 200 meticais no bolso. Então, eu podia ter levantado o dinheiro que tinha, mas não pude levantar. Pela falta de experiência da situação, não imaginamos que teria esse nível de destruição. Pessoalmente, foi de surpresa.
A maior parte das mortes devido ao ciclone Idai ocorreu nos distritos de Buz e Nhamatanda, onde muitos praticam pesca e agricultura nas zonas baixas. Nessas zonas, as pessoas terão também sido apanhadas de surpresa, de acordo com os cidadãos ouvidos pela DW. João António Bás é líder comunitário da localidade de Lamego, no distrito de Nhamatanda, confirma que o aviso das autoridades foi acima da hora.
No dia 12, a gente foi chamado, foi na localidade, fiz no dia 13, fizemos reunião, no dia 13, no dia 14, até a dia ver que Socorone. A verdade, Socorone veio, no dia 14, ninguém tirou nem documento, nem eu que não tenho carta do banco, tudo carta do banco, foi embora, procurou documento. Aqui ninguém tirou documento, aqui, nem paneira.
Já José Mourinho, que vive numa outra zona, no distrito de Xemba, diz que apercebeu-se do alerta das autoridades antepadamente e no dia da passagem do ciclone Idai, não se fez ao rio Zambeze.
Essa informação nós tivemos já há 2 semanas. Estamos avisando todos os pescadores e não pode estar no rio Zambeze, caso essa ventania está vindo com uma força, com uma boa velocidade. E muitos pescadores não foram mesmo no rio a pescar, nem mesmo as crianças, mesmo na escola também, estava se voltar também para casa.
Arsénio Sebastião, DW África, Beira.
DW Notícias.
Continuamos em Moçambique, onde o Dia do Trabalhador ficou marcado por uma manifestação em Maputo, com os trabalhadores a exigirem salários mais justos e melhores condições de trabalho. Em comunicado, o presidente Filipe Nyusi reiterou o compromisso com o trabalho digno, mas a Organização dos Trabalhadores, citada pelo jornal O País, diz que os aumentos salariais entre 5 a 12% aprovados pelo governo são insignificantes comparando com o custo de vida. Marcha também na Guiné-Bissau, onde os sindicatos saíram à rua para exigir o aumento do salário mínimo dos funcionários públicos para 153 euros e ameaçam com greves a partir da próxima semana se as exigências não forem atendidas. No Benin, manifestantes e forças de segurança entraram em confronto esta quarta-feira, em causa a colocação de tanques militares junto à casa do ex-presidente Boni Yayi, que apelou ao boicote das eleições legislativas de domingo. Os resultados preliminares apontam para uma participação abaixo dos 23% e os líderes da oposição, que foram impedidos de se candidatar, estiveram junto à casa de Yayi numa demonstração de apoio. Vários dirigentes políticos apelam à anulação das eleições. No Sudão, os líderes dos protestos contra a junta militar no poder apelam a uma marcha de 1 milhão de pessoas esta quinta-feira para exigir um governo civil. Depois do afastamento do presidente Omar al-Bashir pelo exército em abril, os militares e os organizadores dos protestos chegaram a acordo para a formação de um conselho conjunto de transição política, mas continuam as divergências sobre quem deve integrar este conselho. Ontem, a União Africana fez um ultimato ao exército. Os militares têm 60 dias para transferir o poder para as mãos dos civis. Caso contrário, o Sudão será suspenso da organização. As partes em conflito no Sudão do Sul reúnem-se hoje na Etiópia a pedido do Bloco Regional Ligado. O objetivo é relançar o acordo de paz assinado em setembro de 2018, atualmente paralisado. O acordo previa um período de transição a terminar a 12 de maio, altura em que deveria formar-se um governo de unidade nacional. O líder da oposição, Riek Machar, deverá voltar a ser vice-presidente, segundo o acordo. Machar, que vive atualmente no Sudão, pediu um adiamento de 6 meses para a formação do governo, alegando falta de condições de segurança para regressar a Juba. Isto apesar de o presidente Salva Kiir ter garantido em abril que a situação é segura.
DW África, Deutsche Welle.
A chanceler alemã Angela Merkel está de visita ao Sahel, preocupada com a segurança na região. A visita arrancou no Burkina Faso esta quarta-feira, onde a chefe do governo alemão anunciou uma ajuda ao país de mais de 20 milhões de euros. Vamos ajudar a reforçar as capacidades da polícia e do exército com uma iniciativa de equipamento e contribuímos com 10 milhões de euros. Vamos também oferecer apoio do exército alemão na ordem dos 7 a 10 milhões. Também estamos interessados no desenvolvimento e vamos disponibilizar mais 5 milhões e meio de euros, especialmente para lidar com os efeitos das alterações climáticas. Angela Merkel chega ao Burkina Faso apenas 3 dias depois de um ataque a uma igreja protestante na região norte, com 6 vítimas mortais, o mais recente de uma série de ataques que desde 2015 já fizeram mais de 360 mortos no país. Nesse mesmo ano, o G5 Sahel, composto pelo Burkina Faso, Níger, Chad, Mali e Mauritânia, decidiu criar uma força militar conjunta de combate ao terrorismo. No entanto, o desenvolvimento da força está a progredir muito lentamente, apesar das promessas de ajuda financeira da comunidade internacional. Esta quarta-feira, os chefes de Estado do G5 estiveram reunidos em Ouagadougou com a chanceler alemã e Merkel garantiu que Berlim está a transferir os 60 milhões de euros prometidos para apoiar a região nesta luta pela estabilidade e deixou uma mensagem clara: os problemas do G5 não são exclusivos do grupo. Os terroristas são rápidos, por isso temos de ser mais rápidos para os derrotarmos. Não é uma responsabilidade apenas destes 5 países. Também diz respeito à Europa, porque se reinar o caos, e temos de evitar isto a todo o custo, isso terá um impacto também noutras áreas.
Se aqui o caos überhand gewinnen würde, was wir verhindern wollen, dann wirkt sich das auch auf andere Bereiche aus.
Nos últimos anos, a Alemanha e a União Europeia têm vindo a demonstrar um interesse cada vez maior em África, insistindo na necessidade de melhorar a situação de segurança e da economia, nomeadamente na região do Sahel. Israel. A pobreza, a instabilidade política e a violência levam milhões de pessoas a abandonar as suas casas na região e são as principais causas da imigração para a Europa. Angela Merkel está, por isso, empenhada em estimular o investimento privado no Sahel com o apoio do governo alemão, com vista à criação de empregos e à redução da pobreza. E é preciso pensar em soluções sustentáveis, diz Thomas Schiller, diretor do Programa Regional do Sahel da Fundação Alemã Konrad Adenauer.
Deutschland engagiert sich bereits seit Jahren mit erheblichen Mitteln und auch mit erheblichem Personal.
Há anos que a Alemanha está empenhada na região, não só a nível militar, mas com recursos consideráveis e pessoal, e tenho a certeza que esta viagem vai também servir para reforçar e consolidar o compromisso alemão, porque é claro que abordagens de curto prazo não vão ajudar. É preciso encontrar soluções de médio e longo prazo.
Reine kurzfristige Ansätze nicht helfen werden, sondern dass man mittel- und langfristige Lösungen suchen muss.
Já esta manhã, depois de um encontro com estudantes na Universidade de Ouagadougou, Angela Merkel segue para o Mali, onde tem encontro marcado com cerca de 850 soldados alemães integrados na Missão de Paz das Nações Unidas e numa missão de treino da União Europeia. A viagem termina na sexta-feira, no Níger, um país que deverá receber 35 milhões de euros em ajuda adicional de Berlim.
DW Notícias.
Continuam os protestos na Venezuela. Mais de 50 pessoas ficaram feridas em Caracas esta quarta-feira, o segundo dia de contestação ao presidente Nicolás Maduro. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar milhares de pessoas que saíram à rua em resposta ao apelo do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. O líder da oposição desencadeou na terça-feira um ato de força contra o chefe de Estado, mas nenhuma unidade militar aderiu à iniciativa. Ainda assim, Guaidó continua a apelar à adesão popular e convocou uma greve dos funcionários públicos para esta quinta-feira. Já o presidente Nicolás Maduro diz que o exército travou uma tentativa de golpe de Estado e promete punir os responsáveis. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi ontem condenado por um tribunal em Londres a 50 semanas na prisão por ter desrespeitado as condições da liberdade condicional em 2012, quando se refugiou na Embaixada do Equador em Londres para evitar a extradição para a Suécia, onde seria questionado sobre alegações de abusos sexuais sobre duas mulheres. Já hoje, Assange deverá voltar ao tribunal devido ao pedido de extradição para os Estados Unidos, que querem julgar o fundador do Wikileaks por conspiração para filtrar o sistema informático do Pentágono. A terminar, nota para o futebol: o Barcelona venceu ontem frente ao Liverpool por 3-0, com um golo de Luís Suárez e dois de Lionel Messi, incluindo um livre direto que está a dar que falar. Os catalães partem assim em vantagem para a segunda mão na luta pela final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 7.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo que nesta emissão perguntámos se estarão reunidas as condições para a população retomar as atividades agrícolas nas zonas afetadas pelo ciclone no norte de Moçambique e continuamos a receber comentários, Guilherme.
É verdade, Lucas Martalo diz que, que a população deve tomar a decisão de retomar as atividades agrícolas para o seu bem, porque se esperar melhores condições irá permanecer nos centros de acolhimento a viver de esmola. É o que escreve Lucas Martalo. João António diz também que sim, que as condições estão reunidas e pergunta se eles não retomarem as atividades agrícolas, hão de comer o quê? Já Noé Jaime Nhambinde acha que não, que as condições para a população retomar as atividades agrícolas nas zonas afetadas pelo ciclone no norte de Moçambique não estão reunidas. E Rosário Ntepa, que nos envia uma mensagem a partir de Xemba, Sofala, também diz que as condições ainda não são favoráveis para as populações retomarem as suas atividades agrícolas, tendo em conta as informações de que o mau tempo ainda se continua a sentir. Por outro lado, a própria população psicologicamente ainda se ressente do ciclone Kenneth. Neste âmbito deve haver uma motivação de fora e discursos consoladores para estas famílias, escreve Rosário Ntepa.
Muito obrigada, Guilherme. Obrigada também a todos os ouvintes pela participação. A informação é atualizada em dw.com/português. Para já fica por aqui esta emissão. Tenham um bom dia.